Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Tudo de bom para você, muito obrigada pela sua sintonia. Hoje nós estamos aqui fazendo o Abrace uma Carreira de Arquitetura e Urbanismo. Profissão bonita, né? Hoje nós temos aqui as meninas tomando conta dessa área que antes era muito masculina, né? Qual é a procura, professora? Muitas mulheres procuram hoje o curso?
Atualmente, acho que a maior procura é das mulheres.
Interessante, né? Olha, tem uma turminha aqui que está mandando e-mail para a gente, fazendo umas perguntas. Então, vamos lá. Passar para vocês responderem. A Carla Rocha Mendes tem 16 anos, não sabe o que escolher de profissão, está ouvindo a nossa entrevista e disse que não tem ideia do que é arquitetura e urbanismo. Quem vai responder? Professora.
Eu posso responder? Eu acho que eu posso emendar com a próxima.
Sim,
porque tem
claro.
Uma pergunta que não faz ideia do que é arquitetura e urbanismo. Sim. E tem, você comentou comigo.
Tem aqui o João Henrique, isso. Será que é isso? Pellegrini, ele tem 19 anos, pediu uma explicação sobre a diferença de arquitetura, engenharia civil e design.
Tá bem. Então vamos lá, enquanto eu respondo para a Carla, respondo para o João Henrique
Sim.
também. Então, arquitetura e urbanismo é uma área de conhecimento que é destinada, né, a produzir ou a formar profissionais que vão trabalhar com produções de espaços, né, residenciais, institucionais, espaços públicos, espaços privados, tudo que envolve esse espaço. Eu já comentei aqui do paisagismo, já comentei dos desenhos industriais, né, que são voltados a elementos da construção, a algumas soluções tecnológicas. É uma área que pensa tanto o espaço do habitante comum, do homem, do indivíduo e das suas relações sociais mais próximas, até o espaço para uma população de uma cidade inteira, né? Ele na verdade organiza espaços, né? O arquiteto organiza espaços. E se para organizar espaços ele vai desenvolver, como eu já disse, uma sinalização, ou ele vai desenvolver uma estratégia urbana para as pessoas se deslocarem melhor na cidade, ou se ele vai projetar uma escola, ou um hospital, ou enfim, né, uma biblioteca, é isso que faz o arquiteto urbanista. O engenheiro, a engenharia tem ainda mais divisões do ponto de vista das habilitações que a arquitetura, né? A arquitetura é vista de uma forma mais abrangente como uma formação. Você tem engenheiro elétrico, engenheiro civil, engenheiro de computação, engenheiro naval, né? Então, o engenheiro, ele transita de uma forma mais próxima as questões tecnológicas, né, aplicadas nesse campo de conhecimento recortado. Então, o engenheiro civil está muito mais preocupado com as condições de construção e da edificação e dos seus processos, sistemas, né, construtivos, do que efetivamente com o projeto, com como o homem vai se sentir, se ele está confortável, se ele está circulando bem. Essa não é uma questão que o engenheiro se detém a estudar. Ele se detém a transformar aquele projeto em algo construído, né? Do ponto de vista do civil. O designer, hoje em dia, tem uma atuação também bastante detalhada, né? Ele virou um especialista também em algumas ações mais, eu diria até mais contemporâneas, né? Porque nós temos, em princípio, um designer que é um indivíduo que projeta numa escala mais próxima dos objetos ou dos produtos que serão, em princípio, necessariamente reproduzidos em série, mas nem sempre, né? Às vezes você pode ter um designer que produz uma peça única numa determinada circunstância. Por exemplo, uma prótese para um indivíduo que perdeu um membro. Então, ele vai, às vezes, projetar para aquele indivíduo naquela atividade daquilo que ele faz, né? Um atleta, por exemplo. Para Olimpíadas é um exemplo muito rico, né? Dessas próteses que são feitas por pessoa, né? Mas o designer, ele atua tanto na área de produto quanto na área gráfica, né, da comunicação visual, como na área digital. Hoje em dia, o designer digital é um indivíduo que tem um campo de profissional bastante generoso, né? Tanto em tecnologias digitais para serviços, para prestação de serviços, tudo que os aplicativos de celular hoje em dia propõem de novidade, de interação, a discussão das experiências dos usuários, que são muito estudadas pelos designers digitais, enfim. Acho que o designer trabalha numa escala de trânsito, vamos chamar assim, de uma informação mais leve, mais rápida, se atualiza com muita frequência, porque tudo muda, mas é uma outra escala. Não é a questão do espaço que está em jogo para um designer. Essa é uma questão da arquitetura.
Bacana. Antes de eu ir para a próxima pergunta, eu tenho uma pergunta para as meninas, né? Se a crise financeira, essa crise também mundial de desemprego, se assusta vocês de alguma maneira quando vocês falam, poxa, daqui a uns anos eu serei arquiteto, assusta de alguma maneira? Vamos lá, menina, por ordem. Elas ficam olhando. A Lígia.
Pensando nessa crise que está acontecendo agora e também o que a gente observa das pessoas que saíram da FAO, existe sim um pouco da dificuldade de arranjar o emprego. Mas como aquela coisa que quem está na FAO, né, quem se forma na FAO não se forma só arquiteto, né? Então a gente meio que consegue trabalhar em diversos ramos, não só como arquitetura, no projeto, que é mais conhecido, né?
Uhum. E a Bruna?
Eu acho que sim, a gente ouve muito falar de, mesmo colegas nossos, que o estágio na FAO é obrigatório, então a gente vê que tem gente que tem muita dificuldade de conseguir o estágio, que não consegue, porque atualmente tem sim uma dificuldade de conseguir um trabalho na área, mas justamente isso que a Lígia falou, tipo, isso da faculdade ser muito abrangente, de ter várias áreas dentro dela mesma, isso dá um alívio pra gente de poder entrar em várias áreas mesmo.
Uhum. Gostaria de saber também a opinião da Tayane.
É meio que isso mesmo, sabe? Tipo, dá um certo medinho de você chegar no mercado de trabalho e não tem vaga mais e tal, mas a FAO realmente te dá uma amplitude muito grande de possibilidades para o seu futuro. Então, eu posso me formar como arquiteta, começar a trabalhar com isso, se não der certo, se der, não faz muita diferença, porque eu sempre posso trabalhar em outras áreas diferentes de conhecimento que eu já aprendi na FAO.
Bem, a Tayane praticamente respondeu a pergunta da Mônica Miranda Verde. Ela é mãe da Patrícia Verde, de 20 anos, e ela queria saber a abrangência da profissão de arquiteto. A gente pode complementar de alguma maneira, professora?
Eu acho que, bom, há uma pesquisa, né, uma investigação científica, que também é um campo de conhecimento interessante para se transitar. Tem pesquisadores sobre histórias de cidades e levantamentos de dados que são importantes para alguns projetos futuros. Me parece também, eu vou aproveitar a sua pergunta sobre a crise e dizer dessa abrangência. Por exemplo, se o mercado da construção está parado, uma alternativa, às vezes, porque as demandas continuam, as pessoas continuam tendo necessidade de espaços, de ampliar, de reduzir, de começar um negócio novo, numa tentativa, né, estratégica de adquirir outro tipo de recurso. A reforma, por exemplo. A reforma muito bem orquestrada é um trabalho que exige muita ciência.
Nossa.
Né? Economia, praticidade, adaptação, né? E, às vezes, esse mercado, numa época de crise, ele se apresenta como uma oportunidade incrível. Né? O pensamento sobre os serviços, né, que o designer tem, o arquiteto também começa a perceber, né? Hoje em dia você tem escritórios que trabalham com pessoas no outro lado do mundo. Eles projetam, eles podem projetar com programas via digital, web. Então, assim, essa possibilidade de você estar aqui, mas estar trabalhando com um indivíduo do outro lado do mundo, projetando, trocando, né? Essa experiência de projeto online é fascinante, né? E ela pode ser uma desmaterialização do emprego tradicional e não deixar de ser uma atividade rentável, né? Uma ocupação que faz você fazer o que gosta, né? Sobreviver daquilo que você gosta, é, de uma forma outra, né? O mundo pede.
Interessante que a professora Mirna está comentando isso, e recentemente, acho que vocês também devem ter visto, reportagens de espaços que a pessoa tinha sozinha, ela era dona daquele lugar. E ela começou a dividir, vieram pessoas que começaram a trabalhar com áreas diferentes, daqui a pouco estão sócios, estão fazendo parceria. Vocês viram isso? Que loucura! Uhum. Eu queria falar assim, o que, que é que está acontecendo com as pessoas que modificou esse espaço? Porque antes, a pessoa tinha aquele espaço dela, falava, jamais. Né? Jamais vou dividir com alguém. E hoje não. Até na Avenida, na Augusta, tem uma galeria que um monte de lojista, eles administram juntos, ficam ali dividindo. Um vende caneca, o outro óculos, o outro sei lá o quê, colarzinho, pulseira. É, eu queria falar um pouquinho do que está acontecendo com a nossa sociedade, né? O que, que é, professora?
É, eu acho que não é nosso, acho que é mundial, né? É, dizem os experts no assunto que o século XX foi o século da tecnologia, que a tecnologia conseguiu alcançar o ápice de uma série de curiosidades, investigações, questões que haviam sido construídas nos séculos anteriores, principalmente a partir do 18, 19. E que o século XXI tinha que ser o século do humanismo, né? Então, por bem ou por mal, alertado por isso ou por uma questão, uma circunstância, uma situação da qual você não consegue, não conseguirá evitar essa possibilidade, os indivíduos estão entendendo que em conjunto, em parceria, né, co-working, co-habitação, né, essa geração deles já vê isso de uma forma mais fácil que a nossa, né? Ela é mais presente, essa coisa de trabalhar junto, de dividir rede, de dividir equipamento, de procurar na cidade, né? A gente tem espaços de co-working que aparecem para indivíduos que alugam o espaço e trabalham juntos, porque você não precisa ter internet na sua casa, nem computador na sua casa. Você pode estar nesse espaço, produzir, trabalhar junto, trabalhar internacionalmente, volta e, né, vive e usufrui da cidade, da sua casa de outra forma. Então, esse apelo que o universo está fazendo para todo mundo, de pensar na possibilidade de caminhar junto, né? Produzir junto, acho que vai ser um sinal para a gente ainda ver acontecer o século XXI de outra forma.
Né? Maravilha! Bem, eu vou fechar aqui com uma perguntinha do Pedro Machado Guedes, 20 anos, estuda no Mackenzie, mas ele quer saber como são os laboratórios da USP. Vamos lá, meninas?
A FAO tem um grande laboratório anexo, que é o principal, que é o LAME, que é o laboratório de modelos e
maquetes.
É o laboratório onde nós fazemos as maquetes, tem a marcenaria, as impressoras, tem tudo. E também dentro do próprio LAME temos também os laboratórios onde é possível fazer a tipografia, a serigrafia, a fotografia. É, isso no LAME. E também na FAO nós temos os laboratórios que são vinculados mesmo aos departamentos, que são diversos, são muitos, são de vários temas. Temos laboratório visual, laboratório de projeto, laboratório de habitação. Então, a gente tem tanto os laboratórios para as produções mesmo, de maquete, de fotografia, e tanto esses laboratórios mais teóricos, onde fazem as pesquisas e os trabalhos atrelados aos departamentos dentro da FAO.
Maravilha! Hoje nós ouvimos aqui as arquitetas Lígia Pascoal, Bruna Vasconcelos, Tayane Souza e a professora que trouxe aí toda essa turminha dela, a Mirna. Ela é Mirna de Arruda, a professora Mirna de Arruda Nascimento, diretora do Centro Universitário Maria Antônia, da Universidade de São Paulo, a professora também dá aula no SENAC, é pesquisadora. Olha, uma entrevista incrível. Professora Mirna, muito obrigada, adorei a sua conversa, os seus esclarecimentos, né? É muito interessante, a gente conhece mais um pouco a área, né? A gente fica só assim, e aí agora a gente fica sabendo um pouco mais. Meninas, obrigada, tá?
Obrigada
a gente, né?
Parece que tem um alô aí que você vai mandar, não é não?
Eu?
É, alô? Lígia, não. Você esqueceu de mandar um alô.
Que alô?
É.
Qual alô?
Ó, depois você vai ouvir e vai falar.
Ah, sim, a gente queria dar um alô aqui pro pessoal da monitoria de DO.
Design
porque
do objeto.
O celular dela design do objeto não, tá não para, né? Vocês não param. E também Quem mais? Quem mais? Ah, os alunos. Manda um beijo.
Pra família, pra família, namorado.
Beijo, Heitor.
Ah, tá vendo? Gente, obrigada. Olha, a produção desse programa foi minha. Apresentação, Miriam Ramos. Sonoplastia, Benê Ribeiro, que tá aqui com a gente. O Márcio Ortiz e o Thales Almeida. A direção da Rádio USP, Dagoberto Alves. Eu agradeço demais a vocês e a gente vai ouvir a última música, né? O que vocês escolheram pra gente ouvir?
Nós escolhemos O Silêncio, do Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes, um poeta concreto, como era o fundador da poesia concreta, né? O professor Décio Pinhatari, que junto com os irmãos Campos, né? O Augusto e o Haroldo, fundaram a poesia concreta. O professor Décio Pinhatari foi meu professor na FAO. E é do Departamento de Projeto de Design Industrial, né? Do Grupo de Disciplinas de Design Industrial, justamente onde eu trabalho hoje. E a memória do professor tem toda essa poesia da nossa conversa de hoje, que foi uma delícia. Miriam, muito obrigada.
Obrigada, professora. Gente, grande abraço, até a próxima.
Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. Silêncio que ninguém ouviu. Astro pelo céu em movimento. E o som do gelo derretendo. Barulho do cabelo em crescimento. E a música do vento. E a matéria em decomposição. A barriga digerindo pão. Explosão de semente sobre o chão. Diamante nascendo do carvão. Homem, pedra, planta, bicho, flor. Luz elétrica, TV, computador. Batedeira, liquidificador. Vamos ouvir esse silêncio, meu amor. Amplificado, não amplificador. Do estetoscópio do doutor. No lado esquerdo do peito, esse tambor. Existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. O silêncio que ninguém ouviu. Astro pelo céu em movimento. E o som do gelo derretendo. O barulho do cabelo em crescimento. E a música do vento. E a matéria em decomposição. A barriga digerindo pão. Explosão de semente sobre o chão. Diamante nascendo do carvão. Homem, pedra, planta, bicho, flor. Luz elétrica, TV, computador. Batedeira, liquidificador. Vamos ouvir esse silêncio, meu amor. Amplificado no amplificador. Do estetoscópio do doutor. No lado esquerdo do peito, esse tambor. I'm not.
Anahie, Anahie, Anahio, Anahie, Anahio.
Você ouviu pela Rádio USP Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.